O termo pós-verdade vem sendo frequentemente usado nos últimos anos. O dicionário Oxford elegeu o termo como a palavra do ano em 2016, quando a expressão pautou parte do debate das eleições americanas. A política da pós-verdade é aquela que se baseia em apelos emocionais. O professor Daniel Cooperman, do Instituto de Psicologia da USP, discute as origens desse fenômeno e sua atualidade.
É um fenômeno que nós, na psicanálise, chamamos de psicologia das massas. Não só na psicanálise, mas na psicologia social de um modo geral. O Freud tem um ensaio de 1921, que se chama justamente, né, Psicologia das Massas e Análise do Ego, ou do Eu. Mas hoje em dia, né, nós precisaríamos falar da massa virtual, né, em grupos de WhatsApp, em redes sociais, etc. Um dos fenômenos centrais é a abolição do pensamento crítico. Freud é herdeiro de uma certa tradição que pensa, entende o pensamento crítico como algo que exige que nós preservemos uma certa individualidade e um tempo também para poder pensar. Então a massa, ela diminui, né, o pensamento crítico na medida em que ela coloca, né, como parte de um todo maior, em nome desse sentimento de pertença, né, as pessoas tendem a aderir aos ideais, né, do grupo ou da massa. E a questão da aceleração do tempo também, hoje em dia, com as redes sociais, né, ela dá muito pouco tempo para o sujeito pensar. Por exemplo, pessoas recebem uma mensagem, né, no WhatsApp, e elas compartilham imediatamente essa mensagem sem parar para analisar se ela é minimamente verossímil. Então, se é uma mensagem que você acha que interessa, né, ao grupo X, Y, Z, você compartilha.
Historicamente, baseamos nossas crenças em teses que não necessariamente precisam de validação científica, o que pode explicar, em partes, essa tensão entre o saber científico e a sociedade.
A primeira forma de crença que a humanidade adotou foi a religião, né? Foram as crenças religiosas, né? No caso, desde as religiões mais arcaicas, né, como o totemismo, até, enfim, as religiões relidas na modernidade. Então, a crença religiosa, né, tomando ela como paradigma da crença, ela não carece, ela não exige uma fundamentação racional. Ela exige a fé. Ela se baseia nessa ideia, né, da fé. Claro, né, existe um componente, que é um componente que foi estudado pela filosofia, que é, bom, séculos de transmissão da ideia de Deus. No Ocidente, um Deus mais monoteísta, sociedades tradicionais, né, das Américas, religiões menos monoteístas e algumas politeístas, né? Então, a crença, né, na sua origem, ela não necessitou de validação. Essa ideia, né, da ciência orientando as crenças é uma ideia muito recente, vamos considerar que é o advento da modernidade.
O professor explica mais sobre o significado do termo pós-verdade.
Eu posso dizer assim, vivemos numa era pós-verdade porque a verdade não mais prevalece. Como se, é uma ideia ingênua, a meu ver, porque como se um dia ela prevaleceu. Então seria assim, vivemos numa era pós-verdade, a verdade não interessa. Mas eu estou propondo um novo entendimento dessa palavra, desse termo pós-verdade, seria assim, a verdade é determinada a posteriori, quer dizer, não é mais determinada por princípios que o sujeito detém, por exemplo, a racionalidade científica, e sim pelos interesses que aquela informação traz para o sujeito naquele momento específico, porque isso pode mudar, porque vai prevalecer muito mais, né, o quanto essa informação, né, ou essa interpretação do fato interessa no sentido afetivo, no sentido existencial, né, e mesmo inconsciente àquela pessoa.
Postura forte e palavras duras. Usar sempre questões que mais afetem a população. Pobreza, segurança pública ou fome. Criar um inimigo comum. Essa é a receita utilizada para cooptar um público fragilizado e desligar o seu senso crítico.
Porque esses líderes, que nós chamamos de populistas, eles falam mais para o coração do que para a cabeça. E eles exploram uma dimensão que em psicanálise nós chamamos de desamparo, que é constitutivo da subjetividade, que se intensifica em momentos de crise, né? Por exemplo, uma pandemia, ou ameaças econômicas intensas, ou guerras. Então, assim, momentos em que as pessoas estão numa posição mais vulnerável psiquicamente e elas sofrem um processo que nós chamamos de regressivo. É como se elas se infantilizassem. E esses líderes populistas, eles falam para esses sujeitos infantilizados. Então, é mais fácil, né, você provocar uma adesão a determinadas ideias nessas situações onde os sujeitos estão mais vulneráveis. Acontece que, na história da humanidade, eu não sei se houve algum momento em que os sujeitos não estiveram, né, em postos o tempo todo em situação de vulnerabilidade.
Eu conversei com o professor Daniel Cooperman, do Instituto de Psicologia da USP, sobre a pós-verdade e o comportamento das massas. Reginaldo Ramos, para a Rádio USP São Paulo.